Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque tomou a cruz?
Prenderam Cristo e ele a cruz carregou.
Porque tomou a cruz.
Para o Calvário se encaminhou. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Furaram-lhe as mãos e os pés.
Porque tomou a cruz.
Todos zombaram com fúria ao te ver. Que tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Sofreu agonia cruel,
porque tomou
desamparado espiro sin fiel.
Por que tomou a cruz?
Por que tomou a cruz? O Senhor sobre si. Cruz de terror foi por mim, por ti.
A não ser que vocês bebam o sangue e comam o corpo do Filho do Homem, não tem vida alguma em vocês. Ouvintes, o maior escândalo religioso causado em todas as eras, quem o causou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando baseado em fatos confirmados pelo profeta desta era. Notemos que em São João capítulo 6, a partir do verso 53, você encontra que Jesus Cristo disse ali, proclamou, afirmou ali uma coisa que era o suficiente se chegada a hora ele ter morrido como um dos piores homens da terra. Um líder que queria que os seus seguidores comessem a sua carne e bebessem o seu sangue. Isto era um crime diante da lei de Moisés, como o pior do que qualquer outra coisa que a lei proibiu. Já visto que no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, o Espírito Santo achou por bem determinar que a igreja gentílica simplesmente se afastasse disto, do sangue, não do sangue humano, isso nem se falava, mas mesmo do sangue animal, não comesse do sangue animal, e nem tampouco da carne sufocada, e se livrasse da corrupção do mundo. Foi o que o Espírito Santo determinou para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em concílio, em ordem, em pé de letra. Agora acontece uma coisa. É que todos nós gostamos de explicar. E gostando de explicar, também gostamos de receber explicação. O pior não foi o que Jesus falou. O pior foi a sua indiferença em relação ao escândalo que ele causou, não tentando explicar o que ele quis dizer. Ele perdeu toda a gente que estava ao seu redor. Mesmo os seus discípulos o abandonaram. Quem sabe continuaram seus ministérios por lá. Bom, vamos comer a carne e deixar o espinho. Nós vamos curar no seu nome. Nós vamos fazer maravilhas em seu nome. Ele perdeu a cabeça. Coitado. Vamos orar por ele. Assim pensaram de Jó também. Não sabemos que Jó é que tinha que orar por eles. e não eles por Jó. Mas pensaram assim, e muitos, quem sabe, como José queria deixar a Maria, deixaram a Jesus na mesma intenção. Vamos usar o que ele nos deu de bom, o que ele nos deu de real. Vamos cuidar da gente que foi ganha através dele, dentro dos seus bons princípios, dentro do seu senso normal. Mas agora que ele ficou doido e quer que nós nos descambemos para tal coisa, comer a sua carne e beber o seu sangue, deixemo-lo e vamos-nos. Deixemo-lo em paz. Não somos nós quem vai crucificá-lo. Porque se os que queriam crucificá-lo tivessem ouvido isto, então ali estava o suficiente para ele morrer naquela hora, enquadrado redondamente na lei de Deus, na lei de Moisés. Pois bem, meus ouvintes, para os que querem explicação, para os que gostam de explicar, nós vamos perguntar ao profeta desta era: irmão Brenner, o que significa isto, comer da carne e beber do sangue? Bom, o profeta diz na mensagem Sede: a não ser que vocês bebam o sangue e comam o corpo do Filho do Homem, não tem vida alguma em vocês. Mas a resposta se completa justamente aqui quando o profeta disse: ele não explicou. Ele deixou que o povo se fosse. Seguiu em frente, voltou para aqueles que ficaram com ele, somente 12. Eles perguntou: não quereis vós também ir? Vocês também não querem voltar atrás? Vocês também não querem ir com eles? Isto escandaliza-vos? Não quereis? A melhor resposta que Deus já recebeu na terra sempre foi um homem letrado que deu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna? Qual a melhor resposta que Jesus já recebeu aqui na terra? A não ser a de Pedro? A não ser a da mulher sirofenícia de Nação? Sim, Senhor. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Foram respostas que agradaram a Deus. Não pediram explicação. Pedro podia chamar a Jesus à parte e dizer: ó, mestre, o senhor já nos explicou tantas parábolas. O que quer dizer isso? Isso é o que o senhor quis dizer mesmo? O senhor quis dizer isto? Não, ele não o fez. Ele não inquiriu. Ele não tomou aquilo como uma carga pesada sobre ele. Ele simplesmente falou em nome daqueles que tinham ficado. Falou por eles e, naturalmente, eles balançaram a cabeça, sacudiram a cabeça, concordando com Pedro: para onde iremos nós? Ouvintes, o diabo quer respostas. O diabo quer satisfação. O diabo quer pronunciamento. O diabo quer espetáculo. Quando Jesus estava sofrendo fome, lá no deserto há 40 dias, ele se aproximou de Jesus e queria, tentando que ele fizesse alguma coisa para provar para o diabo que Jesus era filho de Deus. Satanás é hipócrita. Satanás é safado. Depois disso, quantas vezes Jesus se aproximou de endemoniados e os demônios falaram, os mesmos demônios, o mesmo Satanás, que queria que ele provasse que era filho de Deus, confessavam dizendo, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Você é um impacto com a nossa natureza. Que temos nós contigo? Mas vamos à resposta de Pedro. A explicação está nisto que o profeta disse. Ele não explicou. Ele não explicou o segredo da terceira puxada. O último segredo. Ele não explicou certas coisas dos trovões. Nós queremos explicar. Ele não explicou o sétimo selo. Nós queremos até que ele volte para explicar. Uma coisa nós temos que dizer. Para onde iremos nós? Esta resposta o diabo tem enfrentado durante todas as eras da igreja. E agora, nesse presente momento, há filhos de Deus que está respondendo a mesma coisa para Satanás. Para onde iremos nós? Vamos para a sua denominação? Vamos para o grupo A, o grupo B da mensagem? Vamos procurar um outro cantinho? Para onde iremos nós? Ora, sim, Pedro conhecia por revelação divina. Em outras palavras, ele disse, é duro, não dá para entender, mas para onde iremos nós? Nós não queremos explicação. Agora, ele não explicou. Se eles não pediram explicação, ele também não explicou. E eu creio que mesmo pedindo explicação, ele não teria explicado. Você sabe que quem não explica, confunde. Eu vi um grande cômico chegando, anunciando a sua chegada numa cidade, numa capital, e a propaganda dizia assim, eu não vim para explicar, mas sim para confundir. Mas parece que tem hora que Deus é Deus de confusão. O profeta disse que Deus fez isto com o propósito de muitos tropeçarem. Ele diz que ele faz coisas justamente para as pessoas tropeçarem, porque ele é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Ele não é essa aguinha que só corre para baixo a favor dos sentidos, combinando com a ordem moral, social, religiosa, política do dia. Ele não é essa aguinha que corre de acordo com todas as coisas de bom senso dos homens. Às vezes ele fere a própria ordem da natureza. Às vezes ele contraria a sua própria palavra sendo soberano. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que está em cima no céu, nem embaixo na terra. E depois diz para Moisés, faça dois querubins e coloque lá. Eu não vou explicar para ninguém. Que morram! É isto que Jesus fez. Agora nós queremos explicação. Porque queremos explicar, queremos ser mestres. E querendo ser mestres, nós queremos explicação para aprendermos. Nós somos curiosos. Às vezes nós somos como os atenienses. Vamos para o Areópago, para a colina. para conhecermos coisas novas, para sabermos novas notícias. Vamos para um encontro para sabermos alguma coisa a mais, para vermos o que está acontecendo. Às vezes Deus nos livra de um crime de um ocidente e depois nós compramos o jornal para ver aqueles crimes horrorosos, aquelas chacinas e aquelas coisas que Deus nos evitou, nos guardou de vê-las. Mas nós queremos sempre. Nós estamos atrás do toco da curiosidade. E nós queremos saber, e queremos saber, e Eva queria saber. Mas uma coisa é certa, que Elias e todos os demais, Abraão, a viúva, eles estavam sempre separados. E Pedro, por divina revelação, não pediu explicação, não foi revelado, porque Jesus podia dizer naquela hora: ô Pedro, outra vez não tu revelou a carne e o sangue, foi meu Pai que está no céu. Não, Jesus não afirmou isto. Ali não foi revelação. Ali foi um senso de posição, foi uma consciência de posição. Para onde? Onde é lugar? Para onde iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Só no Senhor é que a palavra não é torcida. Agora, para os outros, a palavra foi torcida. A lei foi rompida. Somos vampiros. Somos antropófagos. Quer a explicação de comer a carne e beber o sangue? Ele não explicou. Sendo grande mestre, sendo meu grande rei, sendo nosso grande mestre, sendo nosso grande rei.
Eu não posso deixar o meu mestre Jesus. Quero permanecer em sua divina luz. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei, mas eu não posso deixar meu grande mestre, meu rei. De sempre orar ao Senhor, recebo força de...
Se você não pode aceitar o que está explicado na Bíblia, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ver o Filho no Pai, como você pode entender, como você pode querer explicação do Apocalipse? Maria não pediu explicação. Ela concebeu, arcou com a responsabilidade, sujeitou até ser apedrejada, e tantos outros não receberam explicação. Deus não explicou para Moisés: por que clamas? Diga ao povo que marche. Não peça explicação desta doença, deste mal, deste problema. Vamos, levante. Tome fé na palavra de Deus. Crê somente. Levanta-te pela fé, levante sua fronte, deixa o diabo te afrontar. Não importe, foi o Senhor que permitiu. Deus te abençoe nesta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.
Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda mui verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim dar minha carreira, receberei galardão. De Sarom, Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim, Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus,
breve virá nas alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, tu és meu Salvador. Guia-me tua mão e ao fim da minha carreira recebe.